podcast pra cá com você, tudo bem? Tudo jóia? Tudo tranquilo? Para dar o seguinte, boa noite para todo mundo. Estamos aqui hoje no Dia das Mulheres no Pipoca Rádio. Foi bem legal que às 18 horas esteve aqui a Cris Pimentel. Nós falamos sobre relacionamentos tóxicos no ambiente. E hoje, né, agora às 20 horas, foi rapidinho essa jogada aqui. Pô, tomei um banho, botei a camisa aqui da Liga Ágil. A minha amiga Janaína. Legal, Janaína. Tá vendo, Janaína? Vou te falar aqui. Janaína. É o Alex Salino também. Muito legal. É a Camila Fante, tá? Aqui prestigiando a nossa Liga Ágil. Aqui o bonezinho também. Legal, né? Muito maneiro. A camisa é super confortável, por sinal, hein? Muito legal estar aqui de novo com a camisa. Para ver o seguinte, gente. Pipoca Ágil, o primeiro podcast sobre agilidade carioca, que fala sobre tudo o que acontece nas trincheiras da transformação ágil digital, tá? Mas antes de chamar minhas convidadas especiais, eu vou colocar aqui justamente os apoiadores do canal. Pô, os apoiadores, né? Ainda que apoia o canal. Cadê eles aqui? Sumiram? Ih, peraí, tá até errado aqui. Botei até uma situação errada aqui, peraí. Tava no do Muniz, é mole? Agora sim, vai aparecer direitinho. Ó, pessoas aqui de LGPD. Uhul, olha aí.
E aí, galera, tudo bem? Aqui é Ibson Cabral, do Podcast Pacagem com você. O primeiro podcast carioca que fala sobre agilidade aqui no Rio de Janeiro. A parada é o seguinte, estou aqui com três empresas maravilhosas sobre LGPD. Eles estão apoiando Pacagem. Por favor, fiquem à vontade para falar do trabalho de vocês. Lu, você pode falar da sua empresa, do trabalho, diga aí.
LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados, hein, pessoal? E olha, sua privacidade importa. Diga aí, Marcelo.
Então, estou trazendo aqui a LGPD no nome, né? E a gente precisa realmente começar a entender por que que privacidade? Como que a gente pensa isso no nosso dia a dia? Então, a gente traz a governança, a gente traz a lei, a gente traz a proteção, e a segurança, e ágil, né, Viviane?
É isso aí. A gente pensa na agilidade, mas a gente também quer a proteção dos dados.
Que legal, maneiro, beleza beça. Gente, muito obrigado por vocês estarem aqui e sempre apoiando para a Cade. Então, gente, por favor, procurem a LGPD sua e a Atena. São três empresas maravilhosas que cuidam de proteção dos seus dados. Tá legal, gente? Então, manda um abraço aí pra galera. Uhul!
Bora abraço, lá. Gente.
Aí,
valeu, até
lá.
A próxima.
Que legal, né? Eles são gente boa pra caramba. Os três estiveram aqui, muito legais. E tem outro cara também que eu acho que é conhecido. Dá uma olhada só.
Ó, a Jornada Cast está bombando. Isso aí, Jornada Cast aí. Aliás, é verdade. O Ibson é o fundador do Pipoca Ágil. E o nosso head do Jornada Cast. Então, quem não assiste aí, pode ir lá, tanto no Jornada Cast, tanto também no Pipoca Ágil. E eu tenho meu podcast também, né? Líder Inspira. Três podcasts aí para vocês maratonarem, beleza, pessoal?
Beleza, Muniz, meu camarada. E tem outro cara que eu acho que vocês conhecem também, tá? Então, dá uma olhada só aqui, um minutinho. Vê se ele é bem conhecido. Vamos olhar.
Oi, né? E aí, galera, aqui é Ibson do Podcast Pipocast com você, o primeiro podcast carioca falando sobre agilidade. A parada é o seguinte, novidade e lançamento. Estou em parceria com Paulo Caroli, lançamento direitinho. Fala aí, Paulo Caroli, qual é a novidade, lançamento para Pipocast e afins, né?
Fala aí, Ibson, beleza? Cara, um prazerzão estar aqui, né? De carioca para carioca, né? Eu também sou carioca, estou morando fora do Rio de Janeiro, mas sou carioca. Ibson, cara, o negócio é o seguinte... na pandemia eu comecei, né, que nem você, quer dizer, que nem você, tu vai muito na academia, eu comecei para academia com mais frequência e tô ouvindo muito podcast, comecei a ouvir no podcast dos gringos, if you like, buy me a coffee, putz, cara, juntei, achei a ideia maravilhosa, nessa coisa que nem a gente compartilha conteúdo, a gente não quer cobrar subscrição, não sei o que, coisa constante, mas é legal a galera ter uma chance de pagar um café pra gente de vez em quando. Então, agora eu estou usando o tal do mepagauncafé.com.br e te chamei também para divulgar. Por exemplo, né, eu termino meu podcast e falo, cara, se tu gostou, quer me pagar um café, é mepagauncafé.com.br/Caroli. E agora você também tem o mepagauncafé.com.br/pipocaágil. Isso é um exemplo do MVP brasileiro, cara. Que isso aí é um produto que está nascendo aí no Brasil para isso. Quer pedir um café para a galera, alguma coisa? Não, você é um produtor pequeno que nem a gente? Vai lá. mepagauncafé.com.br, se cadastra e compartilha o link com a galera. E é impressionante que a galera paga um cafezinho e bate um papo bem legal.
É, isso é interessante, cara. Eu acho bacana para fortalecer a nossa, o nosso meio, né, que a gente faz, né, divulgar informação, cara. E é muito bacana, cara. Eu estou gostando demais. Quero agradecer aí essa parceria, né, com Carolia e Pipoca Ágil junto. Me paga um café, aí, né?
Exatamente. Bom, um prazerzão estar aqui. E vamos lá, né? Agitando as comunidades do nosso Brasil.
Isso aí, meu camarada. Um grande abraço para você, galera. Agita aí, me paga um café. Valeu, tchau, tchau. Uhul. Valeu. Eu sempre fico rindo de mim mesmo, né? Uhul! Não sei de onde tirei isso. Acho que é cacuete. Cacuete e nervosismo. Eu coloquei no LinkedIn sobre dar palestra, né, em público. Falar em público. E eu coloquei lá que dá medo. Não tem jeito. Por mais que até o Muniz fala, pô, independente, eu dou palestra pra caramba, mas cada público é, né? E eu também. Tá nervoso, né? Para ver o seguinte, vou chamar todas elas ao mesmo tempo agora. Tá? Aí o que acontece? Elas vão se apresentar, dá um pitch de um minutinho, quem é cada uma, né? Onde nasceu, como é que são as coisas, onde trabalha, né? E as coisas que elas fazem, né? Mas antes de chamá-las, aqui está, já tem gente aqui na audiência. Ana Paula Maldonado, boa noite a todos. A Tatiana estava aí mais cedo, hein? Boa noite novamente. E a Daniele aqui também, ó. Boa noite a todos. Que legal, né? Maneiríssimo. Então, em ritmo de música, que aqui tem que ter música para a gente dançar. Então, eu vou chamar as nossas garotas bem legais. Pessoas ágeis, tá? Estou no mundo do ágil. E elas vão contar uma pessoa de coisa. Sabe que eu nem sei qual é o tema? Te falou isso? Não me lembro. Se falou, eu não me lembro. Estou ficando velho. Não lembro das coisas. Aquela memória recente não estou tendo muito, não. Sacou? Eu não me lembro qual era o papo. Só sei que nós vamos falar sobre agilidade aqui, sobre mulheres, essa confusão toda. E vai ser bem legal. A Aninha chegou aí também. Fala, Aninha. Boa noite, pessoal. Beleza. Então, vou chamar elas num ritmo bem bacana. Eu acho que é o mesmo ritmo que estava antes. Eu também esqueci qual era. Mas vamos embora, hein? Uhul! É mesmo ritmo, é isso aí. Vamos entrando, Márcia, Fernanda, do Nascimento e a nossa amiga Alice. Uhul! É isso aí, pessoal. Muito obrigado pela presença de vocês aí nesse agito, né? Olha, hoje é sexta-feira, não, né?
Hoje é quinta. Não, quinta. Quinta, né? Com estilo de sexta.
Para mim, a segunda-feira já começa com vestido de sexta, né? Já começa naquele alvoroço todo. Ó. Sejam bem-vindas. Tá? Márcia, pode começar por você. Você já é a figurinha marcada aqui no Pipoca Ágil. Mas
ser de casa, alguém... né? Estou me
sentindo em casa. Mas de repente tem gente de outro planeta escutando, aí não te conhece, que é do outro planeta.
Com certeza. Ibson, quero te agradecer em primeiro lugar por estar aqui novamente nessa casa que eu me sinto muito bem. E hoje eu trouxe as amigas, né? A gente chega aqui bem quietinha no primeiro momento e depois a gente vem e traz as amigas também. Pessoas maravilhosas que eu conheci aí por esse mundo de agilidade. Eu amo agilidade por causa disso, viu? A gente conhece muita gente boa, a gente faz muitos projetos bacanas, legais, que ficam registrados na vida, né? São as nossas cicatrizes aí boas que a gente carrega. E eu quero aqui falar também que está faltando uma integrante, né? A nossa Leozinha.
Léo. Mas ela vai entrar, e... você vai entrar no meio do caminho sem problema nenhum.
Aqui. Porque ela teve um problema, né? E eu não sei, não posso garantir que ela entre hoje. Sim. Mas, de qualquer forma... A gente está aqui representando também, viu? E também te agradecer pelo Dia das Mulheres hoje, 9 de fevereiro. Só nós mesmos, junto com o Ibson, né?
Me questionaram isso? Você viu? Foi não, mas todo dia é dia de mulher, toda mulher.
Eu estou amando essa fase do Pipoca aqui, registrado para a gente. Você falou sobre o nosso tema... E o nosso tema, ele é um papo aberto, né? A gente até falou que a gente estaria aqui conversando sobre mulheres, carreiras, agilidade. E a sintonia maior é em torno de como nós estamos aqui hoje, né? Porque para as cinco, né? Já estou falando de Léo também. Para a nossa presença estar aqui, a gente teve aí momentos bem interessantes na nossa vida. Isso aqui aconteceu na live da Léo, para que vocês possam saber. Algumas pessoas aqui estavam até na live... a Tati, acho que está aqui, a Mari, e eu falei para elas, vamos continuar esses papos, não vamos deixar as coisas ficarem pela metade, não. Então, só para vocês entenderem, quem não conhece um pouquinho da nossa história, a gente, inclusive, tem, né, aqui uma gravação falando sobre a história, como nós começamos, lá da jornada colaborativa, eu e Léo, um trabalho bem bacana que a gente faz sobre escrita de livros. O Ibson também é de lá, então depois vocês assistam o outro para vocês entenderem o fio da meada aqui. E logo após isso, a gente fez um outro evento. E nesse evento, o Ibson, foi muito interessante porque a gente começou a perceber as nossas conexões, né? Quem nós somos na fila do pão, quem nós representamos aí dentro da agilidade, como a gente faz as coisas acontecerem. Tudo isso que eu estou falando, mas a gente não sabe direito como faz acontecer, não, tá? A gente vai contar essa história aqui ao longo, como a gente fez aí para a gente unir, né, um pouco da nossa história pessoal, profissional, as dores que a gente vem carregando ao longo, nossos problemas, as soluções que a gente vem aí traçando. Então, esse envolvimento desse momento, né, da nossa carreira ágil, a gente comentou lá na nossa live, e as meninas, elas se identificaram muito com o nosso momento. E logo depois da nossa live, a gente ficou ali no pós-live, sabe, que a gente faz geralmente, né, conversando, e a conversa não parava, Ibson. E foi pano para manga, e a gente foi conversando, e dali a gente teve essa conexão, e vamos conversar mais vezes. Essa história, se eu não me engano, já está acontecendo há uns 5 meses, né, em torno de 3 a 5 meses, mais ou menos. A gente tem encontros pontuais toda semana. Olha que coisa mais louca, né? Aí você vai me perguntar, e o que vocês fazem nesse encontro? A gente conversa sobre carreira, a gente conversa sobre projeto de vida. E é tão interessante que, por intermédio desses nossos encontros, eu estou travando aí para vocês, está tranquilo?
Mas vai, pode ir, tá indo.
Por intermédio desses...
Melhorou,
por intermédio desses encontros, a gente...
Deu uma travada agora, acho que deu uma congelada. Ficou sem voz, né?
Não, eu estou aqui, é que eu parei, que eu vi que eu tinha parado aqui um pouquinho. Por intermédio desses encontros, a gente conseguiu...
Está dando uma travada.
Oi?
Agora foi.
Pronto, acho que voltei, né? Voltei? Estou aqui?
Sim, sim. Está com delay, mas é isso aí mesmo. Vai assim mesmo.
Ótimo. E a gente conseguiu estruturar alguns momentos, alguns projetos, que a gente vai contar aqui para vocês um pouquinho sobre eles, viu? E eu estou muito animada de poder estar compartilhando com vocês.
Tá bom, que bacana essa história, né? Essa história. E pior que a agilidade tem esse negócio, o mundo ágil é muito acolhedor, né? É muito legal. Mas beleza, Márcia, você vai chamar quem para falar? Quem é? O pessoal já te conhece aqui, né? Você chama aí, quem você pode orientar aí para.
Lu, você quer falar um pouquinho desse nosso momento? Tá no mudo, eu acho, Lu.
Não, ela tá travada um pouquinho, eu acho que tá travando, não tá? Deixa eu ver se
alguém... Nossa, nossa internet...
Voltei. Tá funcionando agora?
Tá, sim.
Voltou? Deve estar com delay, né? Então, eu vou tentar aqui falar. Então, vamos lá. Eu sou conhecida aí... pela Lilo, do Lilo Stitch, vim até com a camisa, ou por Luquena, porque é a abreviação do meu nome e dos meus dois sobrenomes, tá? Como a Márcia trouxe aqui, eu conheci as meninas no encontro da Léo, né? Num evento onde ela deu ali mostrou um pouquinho da história dela, compartilhou a história dela, e a gente está ali desde setembro se encontrando e trocando informações ali referente ao mundo da agilidade, as nossas conquistas, nossas dores e tudo mais. Eu sou uma mãe solo, tenho 43 anos, atuo hoje numa consultoria SAP, que tem 10% de agilidade, Mas eu atuei durante 11 anos numa empresa que tinha, que tem até hoje, né, agilidade na veia. Então, muito diferente do que acontece com as pessoas ali de irem dos projetos preditivos e cascata de ir para agilidade, apesar de ter nascido ali e ter ficado só um pouquinho, eu fui muito rapidamente para agilidade desde 2010, 2011 e tive que fazer o caminho inverso agora em 2021. Então, para mim, foi muito desafiador, foi bem diferente do que acontece com a maioria das pessoas, né? Principalmente essa questão de comando, né? Que você tem que ir linha por linha, você tem que fazer a gestão de tudo ali, foi um desafio muito grande. Então, é isso. Essa é a Lua, que mora em São Paulo, tem um filho, e por estar a primeira vez que eu estou participando assim, de encontro dessa forma, e estou muito feliz.
Que bom. Alice, fala pra gente quem é Alice, para depois chamar a Fernanda. Fala, Alice, quem é Alice na fila do pão?
Vamos lá, Ibson. Primeiro, obrigado aí por dar esse espaço para nós, né? Essa é, como a Marcia falou, é um grupinho bem especial. E Alice na fila do pão é nascida em Mococa, quase Minas. Então, a gente tem um quezinho mineiro, né? E eu morei muito tempo em Campinas e estou há 10 anos aqui em Sorocaba. Eu tenho uma experiência um pouco que eu me considero 50 mais mais, porque 50 mais vai até uma idade, 50 mais mais, pouquinho acima.
Eu tô no 60 menos, tá? 60 daqui menos. Daqui a 2 anos,
uma boa
eu tarde, 60.
Também é o 60 menos, também me caberia, né?
Então, a gente
tem uma experiência muito grande. Eu sou a mãe do Fábio, e até brincando de um podcast que eu vi seu, de startup, esse é uma startup que já deu certo, e o anjo investidor não precisa mais atuar, eu já saí fora.
Isso é bom demais, isso é bom.
Então, eu tenho três, sou tutora de três pets, eu adoro vinho, essa é a Alice, adoro amigos, adoro pessoas, né? Adoro conversar, e tenho experiência em gerenciamento de projeto preditivo, tá? Que o pessoal... Agora eu falo, porque antes eu tinha medo de falar no mundo da agilidade, porque parecia que isso era uma doença, né?
É verdade.
E hoje eu atuo como gerente de projeto sênior numa empresa que é a PKM Consultores, e a gente está com um projeto bem, sempre na área de telecom. Minha vida, meu background profissional aconteceu na área de telecom. Então é isso aí, essa é a Alice na fila do pão. Estou na agilidade tem 3 anos, estudando que nem uma louca, cheia das dúvidas, medo, confusão, mas estamos aí. Sou certificada Scrum Master.
Ah, que bom, que maneiro. Inclusive, né, a Alice chegou, né? E a nossa Léo chegou também, mas a Fernanda está na frente. Léo, deixa ela falar e depois você entra no final. No final que a gente dá a apresentação. Fala aí, Fernanda!
Boa noite, isso mesmo. Deixa a Léo para o final que ela, né, fecha com chave de ouro. Boa noite, meninas. Boa noite, Léo. Meu nome é Fernanda Félix, eu conheci as meninas através da comunidade Agilizando, na qual eu faço parte hoje. De primeiro contato foi com a Marcinha, né? Aí a gente foi tendo outros bate-papos. Eu sou mineirinha, eu sou de Uberlândia, Minas Gerais. Hoje eu trabalho numa empresa de telecomunicações aqui, né, da cidade. Eu trabalho como analista de performance digital e entrei nesse mundo da agilidade por intermédio da comunidade de um outro amigo meu, né? E como as meninas falaram, a gente foi se conectando, foi se comunicando através das nossas dores, das nossas persistências, né? Em aprender, em conhecer, das nossas trocas. E aí a gente tem um encontro diário, né? Com essas mulheres maravilhosas e lindas, que eu adoro elas. Diferente da Alice e da Lu, eu não tenho filho ainda e nem tenho pet, mas assim, estou sempre em contato com elas. E essa é a Fernanda. Aí eu também gosto muito de falar, adoro chocolate.
Ih, é bom demais isso. Mas já já vai ter um pet ou um filho, tanto faz, mas tudo é startup, tudo gasta dinheiro. A parada é o seguinte, tudo gasta dinheiro, tem jeito. A parada é assim, chegou a Léo aí, chegou maravilhosa. Pena que você perdeu a musiquinha, né? Nós entramos todos com música aqui, mas tudo bem, a gente vai sair com música também, fica tranquilo.
Tá bom.
Léo, se apresente aí pra galera. O pessoal já te conhece, mas vai de novo.
Então tá, eu sou a Léo, Eu sou da área de tecnologia, trabalhei muitos anos em todas essas áreas da engenharia de software e agora me encontro como gerente de projeto. E recentemente, através de muito, o pessoal aqui sabe, de muita batalha, de muito estudo, eu hoje estou como Scrum Master dentro da empresa onde eu entrei como gerente de projeto. Então, assim, a coisa mais legal que eu quero contar é a batalha que eu travei por anos, 4 anos na luta, sabe? Então, acho que isso é o que eu quero contar sobre a Léo, sabe? Gente, de verdade, eu consegui.
Que bom,
e
né?
Graças a esse tipo de networking, né? De colaboração que a gente está fazendo aqui. Foi isso também, foi isso que me ajudou também muito. Para eu conseguir um emprego, né?
É bem legal. Ô, Léo, sabe o que aconteceu? Márcia, Léo, Fernanda, Alice e Lu. Há tipo um mês, as pessoas estão ligando para mim, estão entrando em contato comigo, ou pelo WhatsApp, por aqui, pelo LinkedIn, tirando dúvidas sobre agilidade, né? Ah, Emerson, tem uma questão aqui que eu não sei como é que é. Aí eu estou tirando dúvidas. Eu estava com um projeto já há um tempão de fazer, pô, tem que fazer uma coisa simulado, né? Um simulado. Não é simulado de prova, não. É simulado do dia a dia, de projetos ágeis. Aí eu falei assim, ah, vamos fazer? Vamos fazer a reunião? Beleza. Fizemos a primeira reunião. Tinham, acho que de 14 ou 10 pessoas. Num grupo de WhatsApp que tinha 20 agora, e acho que cresceu, porque hoje eu coloquei lá no LinkedIn, formalizei, galera, quem quiser conhecer como é que se entra, né, num projeto, você pode certificar maravilhosamente bem, né, não? Mas quando você entra, aí você, cara, o que eu faço agora? Né? Então é isso que eu faço, e eu acho legal, porque o projeto não foi planejado, foi executado, estou executando, eu sou diferente de vocês um pouquinho, tá? Não aprendi muito, não. Eles sabem que eu não tenho roteiro muito, eu sou... No improviso. É errado, mas tudo bem. É a minha estratégia, né? Mas beleza, gente. O bate-papo hoje aqui, Márcia, você quer, já que passou pela Léo, ela já chegou maravilhosamente bem. Quem quer contextualizar mais coisas, pode mandar brasa, fiquem à vontade, né?
O Ibson, você está falando, e eu fico lembrando, quem é da nossa época vai saber o que eu estou falando. Lembra daquele filme Gremlins, né? Que jogava água, eles se multiplicavam? Sim. Então, no primeiro momento, veio eu e Léo sozinhas aqui. Hoje já estamos aqui nós 5. Da próxima vez, acho que você vai ter que comprar uma ferramenta que dê para entrar 20 pessoas ao mesmo tempo, né? Porque a gente vai passando e vai arrastando. E aí, Léo, foi sobre isso que a gente estava falando no primeiro momento, né, Wilson? Eu não sei nem qual é o tema que elas vão falar aqui. Bom, mas a gente improvisa, a gente fala, mas não é no improviso, não, né? Porque junto com o Léo e com as meninas, a gente falou exatamente sobre isso, o que é você arquitetar projetos. No primeiro momento, a gente veio lá da jornada, né, com as escritas de livros, fizemos o nosso curso de formação em Scrum Master, né, para as pessoas que precisavam, e a gente sempre fazendo um movimento ou outro, e hoje a gente está numa espécie de mentoria, Ibson. É, assim, muito Sim. interessante, foi o que eu falei no início, né, nosso encontro sexta-feira, a gente está ali todas juntas, né? E aí você me pergunta, que mentoria é essa e por que essa mentoria? Quem mentora vocês? E aí a Léo falou sobre os 4 anos dela aí, que ela vem lutando para entrar na agilidade. A Alice e a Lu, elas vêm aí de um contexto diferente desse que a gente está acostumado a falar aqui, porque elas falam muito de gerenciamento preditivos. A Fê, na transição de carreira delas, e eu também, você sabe, né, nesse mundo de agilidade aí, a minha mentora é a Léo, eu falo isso para todo mundo, foi a primeira pessoa que eu conheci em agilidade. E está esse momento muito interessante. Aí, voltando à história de mentor, quem mentora vocês? Aí eu te respondo, nós mesmos. E como isso acontece? Nossa, a gente descobriu que a gente tem tantas habilidades, tanta competência, tanta coisa interessante, e no primeiro momento a gente não estava valorizando isso, sabe, Ibson? Porque Sim. a gente pensa assim, ah, a gente está vindo para esse mercado, eu não tenho competência, eu não consigo entrar, ninguém abre a porta para mim, né? Algo está estranho, está acontecendo diferente, acontece com todo mundo e menos comigo. Então, foi mais ou menos esse o contexto pós-live que a gente ficou, né? Quando as meninas se aproximaram um pouco mais de nós. E aí, a gente fazendo esses desabafos, deixar claro aqui que nós não somos grupo de terapia, tá, meninos e meninas? Mas a gente fazendo esses desabafos, a gente ficou pensando, né, o que a gente pode fazer para ajudar nós mesmos, né? A gente ajuda tantas outras pessoas, você vê, montar um curso não é nada simples, né? Por que a gente montou um curso, Léo? Né? Eu, na Raul, na área de educação, a Léo manda muito em projetos, o curso ficou pronto em dias, conseguimos vários professores agilistas da veia, raiz, sabe? Aí quando você para e fala assim, poxa, se eu faço esse movimento todo, é porque eu tenho know-how para isso, né? Eu tenho meu repertório, eu tenho minha malinha de ferramentas para isso. Então, eu não posso ser só uma pessoa na fila do pão e lá no último lugar. Eu estou mais ou menos ali na metade da fila, né? Ibson e o pessoal que está aqui nos assistindo, começamos a colocar tudo isso na mesa, né? Alice, senta aqui, Lu, senta aqui, Fernanda, senta aqui e me fala, quem é você? A gente fez aqui uma apresentação rápida, mas é diferente quando você senta e todo mundo fala sobre vocês. Gente, que mulheres extraordinárias! Quanto contexto tem aqui! E aí a gente começou a identificar pontos, sabe? De o que, que uma tem de tão forte, o que, que a outra tem de tão forte. O que, que acontece com a união quando está as cinco juntas? E assim... Poxa, é só vocês irem, indo numa reunião nossa para vocês entenderem o que nós estamos falando. E aí a gente começou a sentir essa pegada que a Léo está falando. E esses 4 anos que ela estava aí batendo cabeça, será que, de certa forma, com o apoio de outras pessoas, poderia ter sido mais suave? E aí essa é, assim, a minha análise num modo total, e eu quero que a Léo e as meninas falem agora um pouquinho como tem sido esses 5 meses reunido nessa colaboração, nessa troca, nessa aprendizagem. A Alice daqui a pouco vai falar até de cursos que a gente já fizemos, né? Sabe, lá dentro, de mentoria. Eu estou falando que aqui a gente fica, nós mesmos dando mentorias para a gente, mas a gente já conseguiu mentor de fora para vir aqui nos ajudar. E, assim, tem sido espetacular esses momentos de troca de agilidade com essas mulheres aqui maravilhosas.
Ô, Márcia, antes de passar a bola para elas, uma pergunta vou fazer para elas, tá? E para você também. Quando a gente entra na agilidade, tá? Tem que mudar muito soft skill, né? A cabeça muda, né? A ansiedade do controle que a gente tem, a preocupação, porque eu recentemente eu fiquei num projeto junto com uma gerente de projeto. E foi um estresse, porque quer saber de tudo, toda hora e tudo. E, na realidade, eu estava até hoje dando uma olhada no Scrum Master, né? Sobre Scrum Master, né? E tudo. E o que eu já fiz de Scrum Master, com sendo Scrum Master, né? Muda um pouco ou muito a ansiedade, não muda? Acho que eu vou jogar essa bola assim, meio essa pergunta aberta, né? Como é que muda a ansiedade? Você tem que se tratar um pouquinho, né? Porque você não vai ficar com o torno da bola, você não vai mandar mais em nada. Você está junto com a galera. Mas a bola fica aí com vocês. O que vocês acham dessa pontuação, dessa observação?
Muda e muda muito. Eu já tinha comentado para a Léo puxar o bonde, porque a Léo tem uma história muito interessante, a Alice também. A estratégia que a Lu usou e a definição sucinta que a Fernanda tem. Então, é da liga.
Olha aí, Ibson, isso caiu para mim como uma luva, né? Essa pergunta foi para mim. Porque quando eu fiquei no mercado desempregada, eu estava vindo de uma experiência longa de gestão de projetos, preditivo. E aí, quando eu me vejo desempregada, sem dinheiro, mais de 50 anos, e achando que aquela coisa de esconde, já era uma modinha, quando eu me dei conta que não era uma modinha e que era uma coisa que eu não estava preparada, porque eu estava acostumada com gestão de projeto muito assim, né? Todo dia, e aí você fez? E aí você fez? Por que você não fez? Né? Report status. Então para mim, Ibson, mudar a mentalidade... Eu ainda estou nesse processo, Ibson, com certeza. Acredito. Mas quando eu tive o primeiro contato, eu tive que bater papo com colegas meus da mesma vibe, né? Que é assim, olha, tá acontecendo isso, gente. Meu marido também, a gestão do projeto, meu marido, eu tive que conversar com eles e trazer o que estava acontecendo. Porque eu falava assim, gente, como assim? Quer dizer que
não tem cronograma, e o cara vai fazer, não vai, eu não sei se ele está fazendo, está no virtual, como que... Como? Eu estava acostumada a isso, minha realidade é, não confie, porque não vai entregar, sim. Então fica em cima, isso. Era diretriz. Então, eu acho que, assim, para mim, pesou muito, muito, muito eu confiar no ser humano, confiar que sim. A equipe vai se auto-organizar. Eu ainda luto com isso, entendeu, Ibson? Mas Eu já entendo que isso vai devagar. Você vai trazendo isso aos poucos para a equipe, né? Porque hoje o Scrum Master também foi... Olha bem, eu estou como Scrum Master e eu sou gestão de projeto na veia e do jeito preditivo. Sim. Então, eu estou também aprendendo com ele, sabe? A melhorar esse olhar mais, menos preditivo, né?
É isso aí. Foi boa a pergunta. Comecei bem, então? Alice, eu comecei bem?
Começou perguntando super sobre bem. Ansiedade.
Sem combinar, isso que é legal.
Isso é uma coisa que, quando eu comecei a ver agilidade, que aí começamos a falar da autogestão, eu falo assim, como assim autogestão? O cara faz o que quer? Não tem alguém dizendo, não, porque ninguém manda em ninguém, aí você gerencia o processo, não as pessoas são autogerenciáveis. Eu falo assim, e quando não vai entregar, de quem é a responsabilidade? Porque você já está todo no módulo preditivo, né?
Isso.
E eu tenho não só uma experiência de projeto, de ser gerente de projeto, mas de ter equipe, né? Fui gestora mesmo, né? Na área de project control, que aí tinha 12 pessoas respondendo. Então, você tinha a gestão administrativa dos recursos, né? E também das entregas. Né? Mas, para isso, tinha uma ordem, né? Tinha uma linha de comando, mais ou menos. Mas muita coisa que eu fui olhando do ágil, ou do Scrum, ou entendendo o mindset, quando eu fiz Management 3.0, que foi uma das... que eu fui entender o que era o Management, eu falei assim... O cara perguntou, você está com dúvida? Eu falei, eu não consigo nem ter dúvida. Eu vou ter que desaprender um monte de coisa para eu aprender outras, né? Eu tenho que tirar a coisa de dentro de mim para eu colocar isso. Mas depois eu refleti bem sobre a metodologia ágil, que eu entendo que hoje ele é um guarda-chuva, que tem vários frameworks dentro, que você pode trabalhar com um monte de coisa. Fiz uma lista de coisas que eu tenho que aprender, vou levar essa vida e a outra para aprender tudo. Mas eu percebi que algumas coisas no preditivo, quando você não leva a ferro e fogo, porque não tem um PMI que leva a ferro e fogo, com todas as regras do PMBOK, porque na prática não funciona, como eu acho que algumas coisas não funcionam. O guide, se você pôr ele lá, ele não é tão assim, tão lindo e maravilhoso. Mas eu percebi que tinha algumas coisas como... que eram similares no Scrum. Ah, isso daí é retrô, acho que é a reunião de lições aprendidas, né? Que eu fazia lá. Ah, review? Ah, é o alinhamento que a gente faz semanal do projeto? Né? Talvez não com o mesmo nome, mas de outra forma. Mas tinha uma cobrança de rentabilidade, de resultado, de meio, o cara tem que fazer o projeto performar em tanto. Que aí eu entendo que no... Na área que a gente pode atuar com Scrum, que é desenvolvimento, que é software, que é inovação, não se aplicaria, né? Porque o preditivo ele é muito bom para onde você tem boas práticas já definidas, né? Então, você consegue aplicar bem e sem ser tão comando e controle, sem ser chicotinho, né? Porque hoje na minha cabeça, dá para entender que eu fiz algumas práticas ágeis sem saber que era. Eu estou terminando um projeto agora, nós vamos entregar, estamos na fase de lessons learned, e a dinâmica nós vamos fazer com o Miro. Coisa linda. Ótimo. Miro, para o pessoal pôr nos quadradinhos, então você consegue começar a complementar, né? Mas é uma mudança de mindset interessante que você tem que tirar a coisa de dentro.
E o que eu acho é o seguinte, né? Quando a gente fala, o que acontece? Nos lugares que eu fui falar sobre agilidade, sempre a pergunta, para quem não conhece o ágil, remete-se muito à ferramenta, a frameworks e métodos. Mas, na realidade, tem muita coisa interior, de pessoa, né? Ser transparente, adaptativo, né? Inspecionar as coisas, ser colaborativo. Ah, não, acabei minha tarefa, não. Peraí, acabou minha tarefa, vou ficar de braços cruzados. Esperando. Eu tô generalizando de uma forma bem fantasiada. Isso aí, vou esperar. Aí, fantasiando, mas pega muito, né? Por isso que eu puxei logo esse assunto, porque eu escutei cada uma de vocês no processo preditivo. Falei, nossa, a pergunta tem que ser ansiedade. Tem que ser sobre ansiedade. Você tem que trabalhar a ansiedade. Você falou muito legal, Alice e a Léo. E por que eu escutei isso? Ibson, a minha cabeça vai rodar. Eu falei, não, calma. É todo mundo aqui, é uma equipe. Simplesmente a pessoa perguntou para mim assim mesmo. Ó. Da primeira semana, ou segunda semana, Ibson, sem história pronta. Ibson, qual é a capacidade do time? Eu falei, não sei, nem rodou ainda. Nem rodamos ainda nada. Não posso saber qual é a capacidade do time. Ibson, está todo mundo perdido. Sim, está todo mundo perdido, porque está começando o projeto. Está todo mundo perdido. A gente vai se encontrar. Ibson, como é que era outro? Ibson, as histórias, se põe um alarme aí no Gira, que se uma história não tiver atualizada um dia, tem que alarmar para a gente saber, porque não precisa disso. Então, você já tem todas as histórias escritas? Não. Então, são certos paradigmas, ansiedade, paradigma da ansiedade, do controle, né? Quando fala comando e controle também, é aquele negócio, nossa, tem que saber de tudo. Não, precisa saber de tudo. As pessoas sabem quando vão definir, porque né, eles estão lá no meio e tudo, mas eu acho bacana estar aqui com vocês e vocês falarem sobre isso, porque o preditivo, eu acho bacana, porque eu já trabalhei com o Scrum Master, que era gerente de projeto, o cara tinha uma sabedoria de lidar com stakeholder, status report, o cara falava relatório, o cara mandava muito bem essa área toda estrutural, que às vezes o cara que só foi Scrum Master, né, nasceu agora, vou fazer Scrum Master, não tem esse repertório, essas boas práticas do PMBOK, do PMI, entendeu? Pô, é desenhar um documento de visão, essas coisas que, essas burocracias que tem muito cliente que ainda tem que ter um cronograma, coisa desse tipo. Mas desculpa te cortar, tá legal, Alice? Só complementei aqui. Não, Fernanda, não, você quer dar uma palhinha aí, alguma coisa assim? Como é que é? Quem quer? Manda um abraço aí.
Quero demais, porque dentro do que você veio falando, trouxe esse, né, esse questionamento nosso da ansiedade, acaba que isso gira em torno da nossa auto-mentoria. Porque venho esse momento, né, estou na agilidade, quero agilidade, e é um pouquinho do que você falou. Todas nós temos esse, né, esse pouquinho do comando e controle, e aí fico olhando uma para outra, assustada, eu tenho isso, mas a agilidade me traz isso. Eu estou travada nisso, mas a agilidade tem esse momento. E aí foi como a Marcinha falou, que nós nos conectamos, né? Trouxemos essas dores, como você mesmo falou, e a gente diminuiu a nossa ansiedade. Então, agora todo mundo sabe lidar, em alguns momentos, né, com esse travamento, com essa dificuldade, vamos dizer assim, que acaba que é uma dificuldade, porque todo mundo veio desse mundo preditivo e caiu na agilidade. E aí, como você disse, aí um chega que é um resultado, outro chega que é outra coisa, e aí a gente vai olhando, vai falando, não, isso aqui eu tenho esse potencial, eu tenho esse perfil, mas calma que a gente vai entrar dentro dos padrões ou das métricas ou dos framework, né, como estão sempre falando sobre a agilidade. E aí a gente vem, eu falo, pondo o pé no freio, né, abaixando a adrenalina, pondo o pé no freio, olhando ao redor, e vai entrando dentro do contexto de cada uma. O contexto geral do conhecimento, o contexto de orquestrar também, né, a equipe, os squads, e a gente vai identificando. E como você falou, através disso a gente vai trabalhando as nossas dificuldades. Vai aprendendo, vai olhando, trabalhando as nossas dificuldades e vai entrando nesse mundo. Luzinha, quer falar alguma coisa?
Eu quero, porque, como eu comentei aqui no início, a minha trajetória foi o contrário, né? Então, a minha ansiedade gerou em torno do comando, que eu não tinha que fazer, e agora, né? Então, o que acontece? Eu trabalhei durante 11 anos numa empresa que, além da gestão ser horizontal, então eu não tinha um gerente, não tinha um diretor nem nada, então era horizontal. Eu tinha o apoio do RH ali, o apoio do meu time para fazer a gestão do meu time e de outros times. Eu atuava como Scrum Master dos projetos para clientes. Então eu não entregava, eu entregava um produto customizado, não era um produto que ia melhorar ali o core, né, e enfim. E para mim era muito, assim, foi uma coisa muito louca, porque há 11 anos eu recebia a demanda do cliente, fazia a especificação funcional, porque eu também fazia isso, validava com ele, entregava para o desenvolvedor e ele falava, Lu, te entrego em 5 dias. Chegava no quarto dia, eu falava, e aí? Perguntava, e aí, tá tudo bem? Entrega amanhã? Beleza, Lu, vou entregar. Beleza. Era essa a minha cobrança. Eu não sabia em que step ele estava, eu não sabia se ele ia trabalhar de madrugada. Eu sabia que amanhã ia entregar. Ponto. Fui pro preditivo SAP na veia. E aí, gente, eu perdi o sono, eu fiquei ansiosa, por quê? Porque ali é comando, controle, se você não pega linha por linha para gerenciar o que o cara faz, você fica maluca. E eu acho que é uma coisa também cultural, não é só... a cultura não é só do gerente de projetos, é a cultura de quem trabalha com o gerenciamento preditivo, né? Do consultor, de quem está executando ali a atividade. Porque, de fato, se você deixar ali a solto, são raras as pessoas que levantam a mão e falam, olha, deu problema aqui, eu estou sem trabalhar. Tem alguma coisa para fazer? Não faz, não faz. Então, assim, é muito, muito difícil. Eu perdi o sono. Já assim, nossa, será que eu cobrei? Será que eu mandei o relatório? Será que... Nossa. É assim, então foi... A ansiedade foi o contrário. Exato, exato, Y. A ansiedade foi o contrário.
Desculpa a pergunta, então, Matheus. Você está feliz? Está gostando? Desculpa perguntar assim, essa pergunta aqui
no ar, não, né? Não precisa pedir desculpa. Sim, eu estou feliz. Isso então. Porque eu estou vendo outras habilidades que eu nem imaginava que eu poderia ter. Né? Tá um pouco sofrido? Tá, mas eu estou aprendendo muitas coisas que vão me ajudar lá na frente, tá? Esse é um ponto. Mas, de fato, você percebe, eu percebo, né, que a agilidade, ela está para as pessoas que têm comprometimento, que têm um grau de maturidade muito elevado. Porque você pode ter todas as ferramentas, como você falou, aqui se fala muito de ferramenta, né? Mas não é ferramenta, é cultural, é mudança de pensamento, é mindset. Então, você pode ter as melhores ferramentas, você pegou tudo que tem de melhor no mercado. Quando não engaja, não usa, você não vai para lugar nenhum. Porque pode ser a melhor ferramenta. Você não entrega. Então, é sobre isso. Então, queria compartilhar aqui que a minha trajetória foi ao contrário. Estou aprendendo muito, estou há um ano nessa trajetória inversa. Estou aprendendo muito. Estou nesse processo. Coloco algumas coisas de agilidade, sim, lá. O que eu consigo, eu falo, não, opa. Vamos fazer um sprint aqui, ó. Vamos fazer pacotinho e vamos colocar alguns rituais que dá para a gente fazer. Então, em alguns projetos, poucos, eu consigo trabalhar de forma híbrida, né? Mas sabe tem que outros que não dá para fugir.
Olha, sabe que eu encontrei a esposa de um amigo meu, ela era da qualidade, e de repente, a última vez que eu encontrei, quer dizer, a última vez, assim, né? Foi até no começo da minha agilidade. Ela saiu da qualidade para agência de projetos, sabe o que? De obra. Ela saiu da área de TI. Gerência de obra. Ela está adorando. Não sei como é que está agora, tá? Mas ela está adorando. Adorando. E foi no Senac, aqui no Rio de Janeiro. Encontrei com ela no Senac. A gente também estava fazendo obra lá no Senac. Y, saí da qualidade de teste. Eu não me lembro agora, tá? Ao certo, o que, que ela fez, qual curso. Foi o PMI, o PMP, não sei se era PMP. Mas ela está adorando gerência de obras. E eu tenho outro amigo meu também, que encontrei com ele na rua, fez biologia junto comigo, eu sou formado em biologia, ele também. E ele também agora é gestor de obra. Ele se amarra, acha legal pra caramba, entendeu? É muito bacana esse tipo de coisa, acho sensacional. Mas diga aí, gente, estou falando demais.
Mas você perguntou... Você perguntou se eu estava feliz, eu estou, sabe por quê? Sim. Antes dessa última empresa, eu não estava atuando diretamente com projetos. Eu estava atuando na área comercial. Sim. E eu não estava feliz porque eu não gosto de vender. Eu falo que eu sou de relacionamentos curtos. Eu sou de projetos. Então, sim. Eu gosto de iniciar e entregar. Eu não gosto de casar. Para mim, relacionamentos longos são só amigos e família.
Não, beleza. A pergunta foi meio brincalhona, tá? Não, mas era só para contextualizar, porque você falou do preditivo, das coisas. Eu falei, caramba, Estou apavorado. Ih, meu Deus, será que está feliz mesmo? Na boa, brincando. Mas
é, não, mas a bola vai para Léo ou para Márcia no começo.
Agora, né? É, isso aí que eu estou pensando. Mas depois você acostumou e viu legal, né? O lado bom da coisa, né? Isso que é bom. Exatamente. Quem é agora? Márcia ou Léo ou Fernando? Ou Alice?
Pode ir as duas, não tem problema não, porque você falando com a Lu sobre felicidade é muito interessante, né? O que é ser feliz, né? É ser feliz ou é estar feliz? E eu acho muito interessante quando essas perguntas são jogadas assim do nada, é a cara do Ibson, né, Lu, fazer isso, né? E eu falo para você, Ibson, que é muito interessante quando você está feliz. E as meninas, elas trazem isso muito fortemente, né, do preditivo para cá. E a Alice levantou uma bola, porque quando a gente vem do preditivo, a gente está muito formatado, né? E aí, essas ferramentas novas, como as que você usa isso, né? E a Alice falou do Miro. E aí era aquele momento, né? O que é o Miro? Isso é de comer ou passar no cabelo? É uma frase que eu uso muito, que eu acho muito bacana. E nessa autogestão nossa, na mentoria, na busca, né, por novos conhecimentos, eu achei muito interessante que as meninas conseguiram trazer um professor de Miro para nos ensinar. E assim, aí você vai falar, ah, poxa, mas isso acontece nas outras comunidades? Várias comunidades fazem hands-on, coloca lá o pessoal, né, 300 pessoas, 100 pessoas, todo mundo lá acessando o Miro, e você que nunca viu o Miro, você fica assim, gente, espera aí, não pega esse post-it não, esse é meu, deixa aqui. Agora imagina você, só vocês cinco ali com uma pessoa dedicação exclusiva para te ensinar, sabe? Naquela coisa assim, calma aí, eu sou velhinha, deixa eu ir devagar, me fala aí como que eu puxo esse post-it. Então foi uma iniciativa muito bacana, eu até falei isso lá no início, que a Alice iria contar um pouco mais sobre isso, né? Porque a gente fez essa mentoria com o Miro, né? De aprender a usar o Miro do zero mesmo. Então as pessoas que vinham lá do preditivo começaram a usar o Miro. Então, foi um momento de felicidade, sabe? Porque eu tentei ir naquelas aulinhas da comunidade, né? E teve uma vez que eu fiquei com tanta vergonha que eu não conseguia fazer nada, que eu deixei até a minha câmera fechada, né? Vou deixar fechadinha aqui para ninguém perceber que eu não consigo mexer ali no Miro. E sair do zero a zero é uma realidade muito boa, é uma realidade muito gostosa, né? E poder aplicar. Ele ensinou num dia, no outro dia eu já estava lá aplicando na minha equipe, no meu projeto, e com desenvoltura, sabe? Então, a felicidade eu acho que está também nas pequenas coisas, né? Para quem conhece Miro, vai falar, ah, besteira, é Miro. Mas para nós, naquele momento, não era besteira. Era o nosso ganha-pão, né? Se eu sou agilista e não sei mexer com Miro, quem sou eu na fila do pão? Isso foi um resultado muito interessante que a gente teve, né, nesses últimos encontros agora. E outra coisa que aconteceu também foi a gente fazer uma mentoria voltada mesmo para o despertar das pessoas. Essa parte eu gosto que a Léo fale. A Léo, Alice, que é muito interessante quando a gente fala realmente de mexer com você, né? Aonde você quer chegar? Qual o seu objetivo? Porque em determinado momento você sabe o que você quer. Você só não sabe como você quer. Isso foi um momento que as meninas vibraram muito, e eu falo para você, até agora eu estou na minha fase de descoberta ainda, sabe? Isso aconteceu recentemente, mas você sai com um papelzinho ali na mão, querendo escrever quem é você, aonde você quer chegar. Quer falar, Léo, um pouquinho sobre isso? Foi um momento tão agradável.
Ô, Alice, eu deixo você falar, tá? Pode ser, já acaba querendo falar, fala aí.
Vou falar eu, então. Aqui é uma democracia, Y. É um tal de joga bola, fica com você. Ninguém fica com a batata na mão.
É porque é coisa boa, né? Coisa boa a gente compartilha.
Mas completando o que a Márcia falou do Miro, o Miro, na verdade, a gente que está dentro da agilidade, eu que estou estudando agilidade há 3 anos e participo de um monte de live, nas nossas conversas, que são muito francas, a gente fala do bastidor, a gente não tem vergonha de falar. Eu falei, gente, eu entro numa dinâmica que tem Miro, eu até consigo escrever no post-it, mas eu fico perdida, porque eu não sei o ícone. Aonde entra? Aqui, porra, onde está o triângulo? Aí, nessa coisa de assim, a gente realmente tem dificuldade em alguns momentos, porque numa dinâmica de live com um monte de gente, você não tem o time necessário para você realmente aprender. Aprender de reter, né? E aí, nesse momento, a Léo falou assim, não, eu vou trazer um amigo meu. E o cara fez uma dinâmica com a gente, com uma pedagogia. Parecia que estava ensinando para criança. Ele fez uma sequência, então a gente aprendeu todos os botõezinhos, tanto que essa dinâmica que a gente vai fazer no projeto que eu estou agora é por conta que eu aprendi com o Danilo como eu uso o Miro. Então, isso agregou. E nas nossas conversas, que a gente conversa muito na sexta-feira, cada um a gente traz muitos pontos, e num a gente também estava assim, então, mas o que, que a gente precisa ter uma coisa maior entre nós, tudo. Eu falei, gente, então está faltando clareza, né? O que, que a gente quer, o que, que nós vamos fazer, qual vai ser nosso foco, porque tanto faz se sopra o vento, você não sabe para que lado você quer ir, né? Ou como Sim. diz o gato de Alice, né? É, qual é a direção, você não sabe onde você quer chegar. E aí a gente, eu tenho um amigo que ele é coach de alta performance, e ele veio e bateu um papo, foi super gentil, e bateu um papo, é o Rogério de Paula, e ele bateu um papo com a gente sobre clareza, sobre valores, é, e fez várias provocações para o grupo, que foi bem pontual, bem direto ao que a gente estava precisando repensar, né? Então, eu acho que esse grupo ele traz isso de muito legal. Quando a gente tem uma dificuldade ou um ponto, o grupo, de alguma maneira, um ou outro, a gente acaba tentando suprir aquilo. E como é um grupo pequeno, né, a gente consegue discutir isso com mais profundidade. Né? Às vezes, a gente fica num assunto só, na mesma sexta-feira, é para durar uma hora, dura três, e a gente continua conversando. Então, eu acho que essas são as mentorias que a gente está trazendo. E a gente tem várias outras coisas que a gente quer trazer, né, para o grupo e chamar a gente de fora para nos ajudar, né, para mentorar em determinado assunto. E tem os que a gente pode, a gente mesmo, mentorar uma outra. Então, é isso que o grupo vai isso é fazendo. Importante. E essa do Rogério foi bem legal de...
Inclusive, a turma, tem a galera da audiência aqui, tem que dar uma bola para eles também. Eles estão aqui assistindo a gente, ó. A nossa amiga
Verdade,
Tatiana.
Dantas, eu tô... Vários comentários, né?
É. A nossa amiga a Celina Muniz, boa noite. O Fábio Finardi, Alice é demais, que legal, né? Inclusive, fala, minha sogra. É show! Que legal! A Gabriela aqui, que legal! A família, que bocagem a família!
Entrei na fila, hein? Fernanda, entra na fila, eu tô na fila.
É. Mandou, Oi, mandou um parabéns.
Eu queria ter uns 15 filhos nessa hora.
Ah. É, muito legal. Ana Paula, minha conterrânea Fernando, ai, que legal, né? A nossa amiga aqui, ó. Então tem vários aqui, agora que eu vi, agora estava conversando, né? A Tatiana mandou aqui mesmo, ó. Marci Fê, adoro vocês, são referências. Ela continua aqui, isso é bom demais.
Que gracinha,
né?
Gente.
A Ana Paula mandou, estou assim. Aninha, tão lindo, como é que é? Ela...
Tão lindo ver muitas mulheres inspiradoras.
Mulheres inspiradoras, isso aí. Tem uma pessoa aqui que está com o user, LinkedIn, né? Ó, a SM
pode falar, pode
passa
falar
a ter a responsabilidade de prover autonomia para o time, ao invés de fazer comando e controle? Isso não é uma pergunta, é uma afirmação, né? Que ela botou uma exclamação ali, né? E a Aninha mandou aqui: eu amo agilidade por causa disso. Traz as pessoas para o centro. E traz a autogestão. Todos são responsáveis pela entrega. Isso é importantíssimo. Isso tem que botar na cabeça, cara. Nós somos equipe. Ela falou, é como estar no mar e perceber que não dá mais pé. Tem que se soltar. E, de novo, a Tatiana aqui mandou aqui. Ó. E quando acontece a resistência na agilidade de um integrante do time, como fica? Vocês podem contar aí alguma coisa? Que eu não vou contar, não.
Ah, posso. Acho que exemplo é que não falta para todo mundo aqui, né? É, na verdade, sempre vai ter resistência, porque é um processo. É um processo. Dificilmente você vai conseguir atingir 100%, porque é um mindset, é um processo cultural. A pessoa, ela está ali, sei lá, meses ou anos, ou ela vem de outras empresas executando as coisas com o mesmo formato. Então, quando a gente vira essa chavinha, é muito difícil. Então, assim, resiliência é a palavra-chave e sempre transparência. Sempre apresentar a importância da execução, a importância do papel daquela pessoa na entrega, né? Assim, se você não fizer isso, vai ter esse impacto, vai ter esse, vai ter aquele, né? E apesar da gente ter mudado toda a estrutura de execução e tudo mais, eu preciso que você faça dessa forma para a gente chegar lá no final, né? Então, assim, inclusive, é uma conversa que eu tive algumas semanas atrás com um consultor meu, porque apesar de lá não ser ágil, estava com muita dificuldade de comunicação com ele, e ele pegou e falou, ah, é porque você sempre vem falando que o projeto está atrasado por minha culpa, eu falei, sabe qual o problema? O problema é que você não dá visibilidade do que você está executando. E eu, como gerente, infelizmente, eu tenho que cobrar, eu tenho que saber. E se você não me fala, eu vou ter que cobrar. E eu falei, eu não me sinto na melhor posição de cobrar. Então, é trazer a pessoa também para o centro. É colocar ela lá e falar, olha, amigo, tá aqui, é esse o nosso acordo. Você faz essa parte, eu faço essa parte. O combinado não sai caro. Se você entregar aqui, beleza, eu não vou te cobrar. E se você tiver alguma dificuldade, que é esse o nosso papel, levanta a mão e fala, pelo amor de Deus, estou me afogando, preciso de ajuda e me socorre. Entendeu? Se ele não tiver essa clareza e se ele não tiver disposto, aí não tem jeito. Só que você precisa tentar.
E tem uma além de mostrar também essa clareza, desculpa, para a pessoa, é mostrar também que ele faz parte de um time, né? Que se ele não ajudar nessa entrega, o time vai ficar prejudicado. Então a gente também tem que pensar muito,
ele é uma mostrar muito para eles
pensar no coletivo, né? Justamente.
E a ideia
é ele é a pecinha um amigo... ali, ó, tá tudo...
É. Tem um amigo meu que ele é professor, ele ensina POs a priorizar... né, backlog, um cara muito legal, Eduardo Castro, ele é de Brasília, e o que acontece? Ele fala, Ibson, a gente tem uma máxima que diz que a agilidade também não é para todo mundo, tem gente que não quer mudar, tem gente que não quer colaborar, tem gente que não é transparente, por mais que a gente insista, cara, é mais resistência ainda, então a coisa demora. Agora tem um comunicado aqui da Ana Paula Maldonado, que é interessante, até mandei mensagem para ela, mandei mensagem para a Luciana. Minha dificuldade é aplicar. Como estou em busca da minha primeira oportunidade e estou, né, desalocada, decidi me tornar voluntária para treinar e estou muito animada. É isso aí, manda brasa. Não pode parar, né? A gente não pode parar e ficar, né, naquele esquema de você...
Começamos assim também, Ibson.
Isso aí.
Começamos exatamente assim, né? Quando eu falei que a Léo foi a minha inspiração, mentor em agilidade, era esse processo, Ana Paula, que eu estava também, sabe? No meio da pandemia, sozinha e por aí vai, né? Então, esse momento de fazer um projeto voluntário foi um momento onde eu consegui me reestruturar, conhecer pessoas dentro da área de agilidade, me apaixonar e ficar viciada por projetos voluntários, né? Tanto que eu entrei, continuo e pretendo ficar aí longas e longas datas, né? Porque acho que muita gente aqui sabe, eu sou da jornada colaborativa, atuo em outras comunidades também, e na realidade, quem ganha sempre são todas as pessoas, né? E principalmente nós. Dizem, e eu afirmo, que a pessoa que faz um trabalho voluntário, ela cresce e cresce muito, né? Como pessoa e como profissional. E depois, se você quiser alguma ajuda nesse processo aí, você me fala, porque a gente já tem bastante experiência aí com voluntariado.
Beleza, até o Rogério de Paula falou... Desculpa, Léo, é só para botar essa mensagem do... Pessoas precisam de pessoas, PPP. Essas meninas são super ágeis no pensamento. Vai lá, Léo, desculpa.
Eu queria só... acrescentar um pouco o que a Márcia falou, e aí para como chama a moça que fez o questionamento?
Ana Paula.
Ana Paula.
Olha, Ana, no começo, eu também sou da jornada colaborativa, tá? Foi um dia na vida, eu vi lá no LinkedIn o Muniz chamando pessoas para escrever livros, e eu desempregada. E você sabe que para mim foi a porta de mudanças na minha vida, porque ali... eu tive a oportunidade de conversar com um expert da agilidade. Eu tive o Muniz, que é o idealizador da jornada, que me dava dicas, tipo assim, Léo, fala com fulano da jornada e pede para ela para você participar de uma daily, de uma plane. Claro, eu fiz com várias pessoas, né? Várias pessoas disseram não, mas uma disse sim. Então, eu fui testando, né, o network que estava ali dentro para me ajudar com o Muniz ali dando suporte. Então, para mim foi fundamental estar numa jornada colaborativa, num projeto como a jornada colaborativa, né? Onde tem
feras e são realmente colaborativos. Eles colaboram com a gente. Super recomendo.
E,
muito legal isso.
E assim, e a gente não imagina que vai estar perto de pessoas tão importantes, com uma bagagem tão relevante e nos influenciar. Então, assim, aproveite, networking é vida, faça conexões e tire o máximo ali, absorva o máximo, né? Não é consumir a pessoa, mas absorva o máximo de coisas que você consiga ali para poder colocar isso em prática. E coloque em prática, porque eu sou daquele negócio, é 20, 30, 50. Então, você, método, sentar ali e estudar é 20%, 30% é na prática e 50% é, aliás, no teste, e 50% é você executando. Então, se você só aprende ali, faz um cursinho, faz... Não, e não põe, não peça, não põe na prática, é conhecimento que você vai colocar ali no cantinho e vai esquecer.
Sabe de uma coisa? Em dezembro agora foi uma certificação, né? Aí, olha lá, tinham 30 pessoas. 12 é bem carioca, né? 12 com L, né? Horrível. 12 abriram a câmera. E eu mandei logo meu LinkedIn, né? Pá! 5 ou 6 pessoas mandaram o LinkedIn também. Aí separamos em salas e eu falando com o pessoal, gente, vamos fazer network. Cara, ninguém. Eram 30 pessoas certificando. Eu fiz, olha só como é que pode, eu conheci um camarada, Flávio, do Rapadura Tech, é um pool, né, de startups, tá, incubadora, nós fizemos episódio aqui, a gente fala constantemente, o cara tem várias oportunidades ali, você vê, né, e o network está ali, você está se fazendo a certificação, as pessoas, teoricamente, têm o mesmo interesse, né, de você certificar, e eu falo sempre, gente, como você falou, né, Lu? Network, Márcia falou em network, a nossa amiga Léo falou em network. Não fiquem nas suas bolhas, né? Façam Exatamente. Perguntas, participem do network. Por que que eu estou falando isso, né? Porque, eu até mandei no chat aqui, né? A gente está quase terminando aqui, a gente está com uma horinha, que é pouco, né? Por isso que... Sabe por que eu deixo
por
pouco?
Porque a gente vai voltar.
Isso aí, é um dos motivos, ó. Um dos motivos é que vocês voltem, parte 2, 3, 4 e 5. Outro motivo é o quê? É uma dica que eu dou para todo mundo e dei a dica no episódio de 6 horas. Compre uma airfry e saiba usá-la, o airfry. Tá? Então, agora eu vou usar a minha airfry para fazer uns nuggets para mim, para... Deu fome, né? Chega 9 horas, fome danada, eu tenho que terminar o episódio. Esse é um motivo, Exato. Assim, não tem como fugir, né? É uma coisa bem biológica, né? E humanista. Mas é brincadeira essa parte. É justamente isso, essa horinha para a gente deixar, né, a galera empolgada e vocês também para voltar. A Márcia já esteve aqui, a Léo já esteve aqui, né? Mais de uma vez, não foi? Então, Alice, Lu e Fernanda estão convidadas para voltar aqui a qualquer hora, a qualquer momento, né? O zap-zap está aí. Então, um pitch de cada uma, tá? Pode ser a Lu primeiro, depois a Alice, né, depois a Fernanda, Léo e Márcia. É um pitizinho de dica no finalzinho aí, de um minutinho, para a gente não fugir muito. Do time box. É a palavra nova, né? Time então... box.
Adoro time box.
Então, vamos lá. Eu sou uma pessoa meio compulsiva por livros e por cursos, tá? Então, minha dica é assim, ó. Encontre o seu caminho, não precisa ser o propósito, porque o propósito é uma coisa muito grande, às vezes a gente não sabe, e rola uma pressão para a gente saber e tentar perseguir. Mas assim, encontre o que te faz feliz, corra atrás disso, leia, estude, e assim, não tenha medo de perguntar, não tenha medo de... Ai, pode ser uma pergunta, desculpa a pergunta, não tem desculpa, se você tem dúvida, não é uma desculpa. Desculpa boba, uma pergunta boba, não é nada disso. Então, assim, não tenha vergonha de perguntar e se jogue no mundo para estudar, para ler, para fazer cursos, para conhecer. Eu sou uma pessoa, gente, assim, só abrindo um aspas, assim. Eu comecei a minha primeira faculdade foi de pedagogia, porque eu dava aula no pré-escola, e aí eu vi que não tinha nada a ver comigo, e aí eu falei, aí todo mundo ficava, ai, adolescente, né, você fala bem, não se comunica, faz comunicação social. Aí eu falei, ah, vou fazer. Beleza, fui fazer, acabou. Acabei aonde? Na psicologia, depois gestão de TI, gente. Tô aqui com vocês. Então, assim, dúvida vai existir, mas conhecimento nunca é demais. Então, e chama a gente não somos expert, não temos terapia, mas a gente consegue segurar na mão e ninguém solta a mão de ninguém.
Isso aí, obrigado, obrigado. A gente está brincando aqui, o tempo, o time box, eu não estava nem controlando, mas aí, isso aqui é isso, é mania de Scrum Master, é mania do Scrum Master.
Eu sei, eu sei.
Olha o comando e controle.
Quando joga o relógio lá, né?
Agora, como a gente vem de um preditivo, eu vou ter que fazer em meio minuto meu pitch, porque ela gastou todos os minutos.
Relaxa, fica tranquilo. Então,
vamos lá, meu pitch. E tem muito a ver, está conectado com o da Lu. É estudar sempre. Eu sou uma pessoa que sou lifelong learning. Eu gosto de estudar a vida inteira, eu sempre estudei. Acho que isso faz a diferença. Faça valer a pena a jornada de você, qualquer uma que você escolha, se quer ser PO, Scrum, quer ficar no gerenciamento, mas faça valer a pena. Tem que ser com amor, tem que ser com coração. E mantenha os amigos próximos, sempre. E mantenha os novos amigos cuidados, com carinho, tanto no dar quanto no receber. Mantenha esse equilíbrio. É isso aí.
Meu pitch. Diga aí, Fernanda.
O meu pitch, eu acabo colando de você, né? Porque é um network. É, é através pix, dele não, que nós estamos aqui.
Eu ia pedir pix, hein, galera? Eu ia pedir pix. Mas eu pedi pix,
não. Né, gente? E, assim, ele é sempre network, network. E eu tenho uma pitadinha de cara de pau. Porque, assim, se você não tiver cara de pau para ir atrás, perguntar ou ter contato com aquela pessoa, você, não, você fala assim, não é possível. Chama a pessoa, tira a dúvida, que às vezes é um cara um bombado, tá no auge da agilidade, ele não vai me responder. Vai, porque eu fiz isso. Chamei uma pessoa, ele foi e me respondeu. E assim a gente vai aprendendo, se conectando e cuidando um do outro. Que aí também leva um pouquinho do que a Alice falou, né? Você deixa um pouco de você e traz um pouco da pessoa.
Legal, bacana. Diga aí, Léo.
Olha, eu diria assim, insista. Por mais que você... Vai ter momentos que você vai se sentir a pior pessoa, a que não tem um currículo legal, a que não está bem da cabeça, a que está com depressão, mas insista, porque tem lugar para você. É isso que eu falo, sabe? Vai, vai, vai que você vai encontrar seu lugar, porque você é única. Usa a sua autenticidade para voar.
A Maldonado aqui, Ana Paula, falou justamente isso. Muito bom saber que não sou a única. Estou divorciada e tive que retornar à minha vida profissional aos 40 anos. Junte-se ao grupo, né? É muito difícil, mas Deus na frente sabe que, olha, é perfeito. Fica tranquila que o mundo ágil acolhe. Diga, Márcia! A Márcia, a gente estudou junto, hein, gente? A gente estudou junto.
Eu falo que ele fala isso em todas as lives e eu...
Mas ela não falava comigo, não. Ela é muito mentira.
Mas eu tenho retratos daquela época que comprovam isso. Gente, que riqueza, viu? Que mulheres maravilhosas. E, Ibson, isso foi por acaso. Alguém colocou ali mulheres inspiradoras. Sim. Isso foi por acaso. Nós somos um grupo aberto. Homens são muito bem-vindos aqui também. E termino aqui, Ibson, te agradecendo novamente esse espaço, a casa que você abre para nós. Não somos conhecedoras de tudo, mas a gente tem uma boa vontade. Nossa, e o que as meninas falaram, segura aqui na mão, a gente vai junto. Tem dia que eu estou bem, tem dia que eu não estou tanto, então eu preciso desse apoio, eu preciso desse colinho também. E agilidade é isso, né? É um mundo de oportunidades, é um mundo para que a pessoa, se realmente quer, ela vai conseguir alguma coisa, isso ela pode ter certeza. É fácil? Não é fácil, né? E o que é tão fácil na vida? Eu não conheço.
Miojo.
Leva não, 3 minutos, você precisa esperar.
Então,
é isso que eu quero passar aqui. Primeiro de tudo, agradecer o Ibson, que faz esse trabalho lindo com todo mundo. Não somos um grupo de autoajuda, somos um grupo de pessoas, digo, especiais, porque estamos aqui nessa batalha e levando quem quiser vir conosco, tá? Estamos aqui para isso. Obrigadão.
Diga, é, pessoas que têm dores, imagina, pessoa que tem dor, isso. Pessoa que tem repertório, que tem experiência e que está a fim de compartilhar, que não é egoísta, que pega um na mão da outra e fala, fecha o olho e vamos, que a gente é se ajuda. É isso, esse é o resumo aqui desse grupo. Onde a gente vai?
E vamos fechar com música, né, Lu? Vamos fechar com Lu, né?
Exatamente.
Com música,
né?
A gente entrou com justo. Música, a Léo não estava na entrada, mas vai estar na saída. Deixa eu botar a musiquinha aqui, deixa eu ver que música tem.
Justo. E o Ibson, é a música pôs no começo, maravilhosa, tá?
Ah, eu tô meio perdido aqui no...
Não foi a mesma, mas a gente, o que nós ensaiamos, dá para dançar com a Ibson, de coração, viu? Muito obrigada. Por
fica aí para dar feedback. Não sai não correndo, tá, gente? Sai correndo não. Fica aí. Tchau, gente. Uhul!